Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova auxílio para agricultor familiar e projeto segue para a sanção. Comissão debate ameaças aos direitos dos povos indígenas. CPI da pandemia. Para senadores, depoimento de diretor do Fibbank é o mais contraditório. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que estabelece um auxílio financeiro a agricultores rurais afetados pela pandemia de Covid-19. Pelo texto que segue para a sanção, terão direito ao benefício pequenos produtores em situação de pobreza e extrema pobreza. O valor base do auxílio é de R$ 2.500 por família. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto institui o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural. Os beneficiários do fomento serão agricultores familiares que se encontrem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Pelo texto, o governo federal deverá transferir recursos financeiros não reembolsáveis aos agricultores, no valor de R$ 2.500 por unidade familiar em parcela única e R$ 3.000 quando destinados à mulher agricultora familiar. Está prevista também a criação de linhas de crédito destinadas às atividades de produção de alimentos básicos e leite, com taxa efetiva de juros de 0% ao ano e prazo de vencimento não inferior a 10 anos. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que as medidas são fundamentais.
As medidas propostas são fundamentais para o enfrentamento das questões socioeconômicas relacionadas à pandemia de Covid-19. As ações propostas têm o mérito de fomentar a produção de alimentos no âmbito da agricultura familiar, gerando empregos e renda.
O texto vai à sanção do presidente da República.
E 6 indicados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público para o biênio 2021-2023 foram sabatinados e aprovados hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. As indicações seguem agora para o plenário e a votação ainda deve ocorrer na sessão desta noite. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 6 nomes para o Conselho Nacional do Ministério Público: Ângelo Farias, Rinaldo Lima, Paulo César Passos, Oswaldo Lima Neto, Jaime Miranda e Antônio Teixeira. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, lembrou que o Ministério Público foi criado para representar o cidadão e garantir os direitos de todos acima de qualquer ideologia. Ele se emocionou ao falar da dificuldade que teve para adotar uma criança junto com seu esposo.
Um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Ele foi preconceituoso, ele foi homofóbico e me causou um dano irreparável. Um dano que não se paga com dinheiro, um dano emocional. Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que tem que se analisar o bem-estar da criança. Em nenhum momento aquele promotor de justiça pensou no meu filho.
Contarato explicou que foi ao Conselho Nacional do Ministério Público e o promotor foi repreendido, a pedido do corregedor Rinaldo Lima. No processo do segundo filho, o mesmo promotor mudou de opinião e concordou com a adoção.
A Comissão de Meio Ambiente debateu o projeto que modifica regras para a demarcação de terras indígenas e permite a realização de atividades econômicas por pessoas não indígenas nessas áreas. Especialistas, no entanto, alertam que a mudança no Estatuto do Índio pode prejudicar a preservação da cobertura vegetal nativa do país. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto em discussão no Senado altera o Estatuto do Índio para permitir a realização de atividades econômicas por pessoas não indígenas nessas áreas. Para o Observatório do Clima, a flexibilização das regras pode beneficiar a legalização de garimpos, a implantação de hidrelétricas e de empreendimentos agropecuários, prejudicando a preservação da cobertura vegetal nativa do país. A líder indígena Alessandra Munduruku defende o respeito aos territórios dos povos tradicionais.
O Rio Limpo é a única coisa que a gente pede, a única coisa que a gente queremos é paz.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirma que o compromisso do país deve ser com a defesa dos índios.
O compromisso de todos nós é estarmos aqui reconhecendo e apoiando a necessidade dos nossos irmãos indígenas.
A audiência na Comissão de Meio Ambiente acontece ao mesmo tempo em que o STF começa a analisar o marco temporal para a propriedade das terras, estabelecendo que os povos indígenas só teriam direito aos terrenos ocupados na época da promulgação da Constituição Federal de 1988.
Um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais vai facilitar a aquisição de moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida. A proposta exclui da renda familiar os benefícios sociais recebidos por integrante da família, entre eles auxílio-doença e o BPC. Saiba mais na reportagem de Yara Farias Borges.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto exclui da renda familiar para a compra de casa pelo programa Minha Casa Minha Vida a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, o auxílio-acidente e o BPC, benefício de prestação continuada. A exclusão do BPC desse cálculo foi uma sugestão do relator senador Flávio Arnes do Podemos Paranaense. Para ele, esses benefícios não são renda.
Uma vez que essas famílias percebem direitos decorrentes de problemas de saúde, doença ou acidentes, e que geram gastos contínuos, são auxílios, né, de assistência e não constituem renda da família.
Muitas vezes, famílias ficam de fora do programa habitacional por extrapolarem a renda familiar exigida ou compram uma casa própria com prestação maior e menos subsídios do governo. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a proposta beneficia os mais vulneráveis. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, foi nomeada para o cargo de Procurador Especial da Mulher do Senado Federal para os próximos 2 anos. Líder da bancada feminina, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou que Leila Barros terá a missão de promover o debate e apoiar projetos ligados ao combate à violência de gênero, além de acompanhar os anseios e necessidades das mulheres que chegarem até a procuradoria. Segundo Simone Tebet, esse trabalho é muito importante, já que o Brasil está entre os países do mundo que mais registram casos de feminicídio. 25% das mulheres com mais de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses, segundo a senadora, ao lembrar que esse dado confirma a tese de que o cenário piorou durante a pandemia. A CPI da pandemia aprovou a inclusão de mais 3 pessoas na lista de investigados da comissão, entre elas os donos dos laboratórios Precisa e Belcher. Hoje, a CPI ouviu o diretor do Fibbank, que confirmou a garantia no contrato para a compra da vacina indiana, mas não explicou irregularidades no patrimônio da empresa. Repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPI, o diretor-presidente do Fibbank, que não é um banco, Roberto Ramos Júnior, confirmou a emissão de uma carta garantia à Precisa Medicamentos para avalizar o contrato de R$1,6 bilhão da vacina Covaxin, mas não explicou irregularidades, como mudanças no contrato social e sócios mortos. Os senadores desconfiam que o dono da empresa seja Marcos Tolentino, pessoa ligada ao deputado Ricardo Barros. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, questionou a aceitação do Ministério da Saúde de uma fiança de R$81 milhões de uma empresa com patrimônio lastreado em imóveis inexistentes.
Por que o Ministério da Saúde aceitou uma garantia que não era bancária, se a lei e a medida provisória não permitiam e fora do prazo permitido? Não passou pelo corpo jurídico, porque queriam esconder o quê? Faziam parte do conluio para poder fraudar e superfaturar a vacina da Covaxin?
Para o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, essa foi mais uma tentativa de golpe contra o Ministério da Saúde.
Essa picaretagem que os senhores tentaram fazer contra o governo federal, ainda bem que o governo não comprou. Ainda bem que o governo não comprou, não gastou um tostão nisso. Mas os senhores vão ter que ser responsabilizados por isso.
Os integrantes da CPI da pandemia incluíram na lista de investigados os nomes dos donos da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, e da Belcher Farmacêutica, Emanuel Cattori, e do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.